A palavra o senador Randolfo Rodrigues.
Presidente, sustentar o encaminhamento que propus ainda há pouco a Vossa Excelência. O presidente é testemunha, assim como os colegas da CCJ, que na última quinta-feira eu fui voto vencido para o encaminhamento. O meu entendimento na quinta-feira era o mesmo de Vossa Excelência, que cabe à CCJ, única e exclusivamente, a análise da questão fática, dos procedimentos regimental e do procedimento constitucional. Ponto. Ocorre que na quinta-feira, essa CCJ tomou uma deliberação contra o meu voto, com a resignação de Vossa Excelência, inclusive, aqui como percebi, mas a deliberação que essa CCJ tomou foi que tem que ser assegurado e consagrado, e à luz da Constituição tem sua razão, tem que ser assegurado, consagrado, o princípio constitucional da ampla defesa e do contraditório. E se o representado, o senador Delcídio, não foi ouvido no Conselho de Ética, nada impediria ele ser ouvido aqui na CCJ. Essa foi a posição tomada na quinta-feira. Diante disso, senhor presidente, me parece que a consequência dessa decisão de quinta seria a que nós ouvimos o senador Delcídio e também indagarmos a ele, fazemos questionamentos e ouvir a posição deles sobre os fatos que estão sendo alegados a ele, sobre as declarações que ele já fez. Me parece, é uma consequência lógica do que nós resolvemos na quinta-feira. Por isso que sustento, senhor presidente, não teria muita razão nós ouvirmos o senador Delcídio aqui na comissão, ouvir a defesa e, logo em seguida, dispensar o senador para tomar a deliberação sem que ocorresse aqui os questionamentos, sem que ocorresse aqui o esclarecimento do que já foi dito, dos fatos já narrados e do que foi dito pelo senador Delcídio em várias declarações públicas. Portanto, eu quero sustentar, senhor presidente, e me parece que não fere o regimento, visto que nós, ao decidirmos que iríamos ouvir o senador Delcídio, nós, ao decidirmos assim, nós já consagramos a necessidade da CCJ também fazer as indagações e as interpelações ao senador sobre a questão fática, sobre a questão de mérito. Então, só para solicitar a palavra agora, senhor presidente, só para sustentar a minha questão de ordem da necessidade de nós passarmos para a fase seguinte, que seriam as indagações das senhoras senadores, dos senhores senadores ao senador Delcídio do Amaral.
Senhor presidente, pela ordem.
Eu entendo, senhor senador, que a comissão, desde a semana passada, já se manifestou quase por unanimidade. Só teve o voto de Vossa Excelência, não é? Com relação a isso. A minha posição foi uma posição de neutralidade e de fidelidade ao regimento, mas dizendo sempre que democraticamente...
Sou testemunha disso.
Obrigado. Eu dizendo sempre que acataria decisão do plenário da comissão em relação a marcar uma nova sessão para ouvir o senador Delcídio Amaral e os seus advogados, numa demonstração da largueza com que nós estamos colocando essa questão e da impessoalidade com que eu procuro dirigir os trabalhos. Eu consultei a todos. E essa foi a deliberação. Agora, objetivamente, eu acho que nós estamos na seguinte situação. Para formalizar essa reunião, para dar ela organicidade, nós temos que fazer o seguinte: concluir a audiência dos advogados, não é? Está se expressando agora pela resposta ao questionamento que este plenário está fazendo, registrar em ata, e, em seguida, aprovar ou rejeitar. São as opções que nos restam. O relatório do senador Ferraço. Eu entendo, pessoalmente, que dificilmente nós teríamos condição de não aprovar o relatório do senador Ferraço, porque é uma peça objetiva, não é? Calcada no direito, e nós não temos como não aprová-lo. Aprovado o relatório do senador Ferraço, O resultado do pronunciamento do senador Delcídio e de seus advogados e as respostas aos questionamentos que aqui forem formulados, resta-nos lavrar a ata dos trabalhos e publicar. Porque se nós não fizermos isso, objetivamente, essa reunião ficará sem objetivo. Ela ficará sem objetivo. Como a gente está percebendo que a intenção da defesa e do próprio acusado é influir para modificação da decisão tomada pelo Conselho de Ética, naturalmente, tudo o que for dito, tudo que for falado aqui nessa reunião, servirá, senador Aloysio Nunes, Vossa Excelência, que está acompanhando com vivo e fundado interesse essa questão. Se nós não dermos forma a esse debate que está sendo realizado aqui, porque são duas coisas diferentes. Uma coisa foi a admissibilidade que nós decidimos para ouvir o acusado sobre as questões fáticas. E é isso que estamos fazendo. E é isso que se apresenta como uma parte importante da reunião. Então, nós reduziríamos isso a termos, não é? Lavraríamos a ata e essa ata poderia ser utilizada pelo acusado da forma que lhe conviesse, junto ao Conselho de Ética ou a outro órgão que tivesse jurisdição sobre as questões fáticas. Porque nós não temos como fazer valer, não é, esse natural anseio do acusado de apresentar em seu favor fatos que são realmente relevantes, conforme nós estamos vendo.
Permite, presidente.
Pois não, com a palavra o senador Aloysio Nunes.
Senhor presidente, Vossa Excelência me viu zanzando aqui pela frente. Eu estava comunicando a alguns colegas que quiseram saber que iniciativa eu tomaria. Mas quero comunicar a Vossa Excelência. Eu pedi para preparar um requerimento, dois requerimentos. Um, para que nós tenhamos acesso aos autos do aditamento da denúncia. E, em segundo requerimento, é que nós deliberássemos depois de termos conhecimento desse aditamento. Em razão...
Sem querer atrapalhar e já atrapalhando, Vossa Excelência disse aí que deliberássemos sobre a questão relativa ao aditamento.
Exatamente.
Os fatos relativos ao aditamento.
Deliberássemos sobre o processo.
Agora,
de que...
Viu, senador, eu acho que nós não podemos sair daqui sem aprovar o relatório que foi formulado pelo senador Ferraço, porque seríamos fugir daquilo que é nossa responsabilidade.
Se me permite, senador.
Sobre as questões jurídicas.
Se me permite, senador. O
presidente,
que me sensibilizou no argumento da defesa, algo que o advogado do senador Delcídio afirmou com muita ênfase, é que o conhecimento do teor desse aditamento, que, segundo ele, está circunscrito aos fatos que são apontados na denúncia, o conhecimento do teor desse aditamento permitiria situar com mais precisão a ação que é atribuída ao senador Delcídio no contexto em que ela se deu, o que permitiria a esta comissão de exercer um julgamento sobre a dosimetria da pena, o que é uma questão constitucional e regimental, não é? Sem entrar no mérito, para que, quando o processo fosse ao plenário, houvesse já o conhecimento de todas as possíveis soluções para o caso. Essa é a minha preocupação. Eu não gostei. Como esse aditamento ocorreu no dia em que o senador Ferraço apresentou o seu parecer, nem o senador Ferraço, nem nenhum de nós tinha conhecimento dele. E me parece importante esse conhecimento exatamente para que nós possamos, no exercício da competência desta comissão...
Eu não tinha conhecimento, até porque não existia.
Exatamente. Não existia, ninguém tinha conhecimento. Então, para que nós possamos balizar o nosso julgamento pelos princípios da proporcionalidade, que é uma questão constitucional, eu não me sentiria à vontade de votar sem o conhecimento desse material.
Presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Uma palavra.
Pela ordem, presidente.
O primeiro orador inscrito, que foi o senador Ataídes. E hoje ele está com uma paciência inesperada.
Que não é muito peculiar, né, presidente?
Senhor presidente.
Obrigado, senhor presidente.
Eu queria me inscrever, senhor presidente. Eu gostaria de me inscrever.
Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu também vou na mesma linha do senador Aloysio Nunes. Eu percebo que esse aditamento à denúncia, ela se faz realmente necessária. O relatório do senador Ferraz, extremamente técnico e competente, ele nos dá realmente toda a baliza para que nós pudéssemos já botar em julgamento. Entretanto, eu acho, relator Ferraz, eu gostaria até de ouvir Vossa Excelência como relator, eu acho que nós devemos realmente, senhor presidente, requerer esse aditamento da denúncia, juntar ao processo e o relator, inclusive, trazer também para o seu relatório. Portanto, eu penso que nós devemos, então, aceitar. E gostaria de ouvir o relator. Ao final? Ok. Obrigado, senhor presidente.
Senhor presidente, acho que pela ordem sou eu, né? Acho que sou eu. Não,
não é
sou eu.
Não é excelência ainda, não. É o senador Roberto Rocha.
Saiu.
Agora é Vossa Excelência.
Senhor presidente, eu acho que o senador Delcídio, inclusive, falou aqui de forma muito segura, serena. Ele fala, senhor presidente, inclusive, aqui, que ele agiu a mando de alguém. Mas eu só queria lembrar que o senador Delcídio, ele não é nem de menor, nem é incapaz. Né? Outra coisa, ele aqui assume publicamente o seu erro. Isso dá condições de valores, de fazer juízo de valores. Até porque nós estamos aqui julgando o decoro parlamentar. Não estamos aqui julgando o crime em si, porque não é o nosso propósito. E quando se fala de decoro, no artigo 5º da Resolução 20 de 1993, nos incisos 1º e 3º, no 1º diz o seguinte: o abuso de prerrogativas constitucionais assegurada aos membros do Congresso Nacional, Constituição tal. E o 3º, a prática de irregularidades graves no desempenho do mandato, do mandato ou de encargos decorrentes. Então, isso, naturalmente, eu acho que dá ampla possibilidade de fazer um juízo de valores sobre o fato. Agora, tem um fato que me chama a atenção e que nós queremos registrar, que está tendo uma sensação de que houve um cerceamento de defesa. O senador teve todas as oportunidades de defesa, inclusive ele impetrou 2 mandatos de segurança no Supremo e o Supremo reconheceu que ele teve esse direito de defesa. Então, isso é fato. Isso é fato. Se não me falha a memória, eu acho que precisa até verificar, eu acho que esse aditamento constou até de um desses mandatos que foram... Não. E o aditamento que ele fala do processo não vai, a meu ver, balizar a questão do decoro, porque essa reunião aqui, ela é exatamente pelas questões legais, constitucionais. Não é mérito. E cabe, tanto ao senador Delcídio, não sei se aos advogados de defesa, em plenária, ele, aí sim, ele entrar na questão do mérito. Então, a minha posição é que ao senador Delcídio foi oportunizado toda a oportunidade de defesa, sem nenhuma dúvida, e que essa reunião no Conselho, o propósito dela são as questões legais e constitucionais. Portanto, eu sou contrário a essa posição de fazer diligências no sentido de buscar para essa casa elementos que, com certeza, não irão contribuir. Até porque, quando a senadora Simone ela se refere, por exemplo, à degravação, ela pode não estar num todo, mas a própria defesa, no seu relatório, usa essa degravação, mostrando fala do Sandor Delcídio como reconhecendo que ela serviu para a defesa e serve também para a acusação. Então, eu queria só fazer essa ressalva, essas colocações, que é o meu ponto de vista.
Com a palavra o senador José Agripino.
Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhor presidente, na sessão da semana passada, eu fui um dos que, ao lado da maioria, à exceção do senador Randolfo Rodrigues, que tem tido um comportamento muito equilibrado nessa comissão, procurando sempre ser justo, justiça lhe seja feita, dar a oportunidade de defesa a um senador que é amigo de todos nós. Ninguém aqui quer o mal do senador Delcídio, ninguém. E que precisava vir aqui, ele não tinha vindo aqui, por razões que a gente sabe quais são. Tratamento de saúde, esteve recluso e merece, no mínimo, a consideração da presença e da defesa. Essa foi a razão da CCJ, na semana passada, ter decidido por quase unanimidade que a defesa e o senador viessem aqui apresentar as suas razões. O que aconteceu? O senador Maranhão tem toda a razão ao colocar que nesta Comissão de Constituição e Justiça só questões constitucionais podem ser apreciadas. E com o brilho de sempre, o senador Aloysio Nunes colocou que a questão da proporcionalidade é constitucional. A dosimetria é uma questão a ser apreciada. Então, nós não estamos fugindo à regra, nós não estamos agredindo o completo e perfeito relatório do senador Ricardo Ferraz ao abrir a discussão. Eu confesso que fiquei surpreso, não conheci os detalhes, fiquei surpreso ao ouvir a menção feita pelo senador Delcídio de Amaral do aditamento que foi feito, contendo novidades. Novidades que o Conselho de Ética não apreciou, suponho eu. Não apreciou. Até porque não existiu aditamento. Esse é um fato novo que nos leva à reflexão. E a discussão deste fato cabe nessa Comissão de Constituição e Justiça. Então, acho que nós fizemos bem em oxigenar a discussão, abrir a oportunidade da apresentação de fatos novos, se porventura eles existissem e que fossem pertinentes ao que a comissão tem a obrigação de discutir. Vossa Excelência agiu com precisão certeira, sem sair um milímetro da sua obrigação de presidente da CCJ, mas eu acho que nós estamos diante de um fato novo. Para não cometermos a injustiça de um voto que pode ser equivocado, pode ser e pode não ser, de nós abrirmos o esclarecimento desse fato, principalmente termos informação sobre o que fala o aditamento do qual o Conselho de Ética não tomou conhecimento. De modo que eu quero aqui sugerir que a defesa, nós encontremos, eu até queria ouvir, eu sou engenheiro, não sou advogado. O senador Delcídio até dizia, o engenheiro é normalmente de precisão cirúrgica. Eu gostaria de me socorrer aqui da opinião dos juristas, dos advogados, para ver se nós encontraríamos uma forma de trazer ao conhecimento da casa os termos deste aditamento para que ele pudesse fazer parte do juízo final, fazendo aquilo que é a nossa obrigação, reunir elementos para um voto consciente. É a colocação que faço com o pedido que quero fazer até ao senador Aloysio, que é um advogado de muito boa qualidade, à senadora Simone, ao senador Anastasia, para que me socorram daquilo que eu pretendo, me socorram com o amparo legal.